Se a mãe contristava a filha por um hábil despotismo de mulher, este só era sensível aos olhos da vítima. De resto, apenas o acontecimento fez nascer essas conjeturas totalmente insolúveis. Até aquela noite, nenhuma luz acusadora escapara dessas duas almas, mas entre elas e Deus elevava-se com certeza algum sinistro mistério. Vamos, Abel, exclamou a marquesa, aproveitando o momento em que, silenciosos e fatigados, Moina e o irmão aquietavam-se. Venha, vamos, meu filho, precisa dormir. E lançando-lhe um olhar imperioso, tomou-o vivamente no colo. São 10:30 e nenhum de nossos domésticos voltou, disse o general. Ah, os folgazões! Gustavo, acrescentou virando-se para o filho, só te dei esse livro com a condição de o deixares às 10 horas. Tu mesmo deverias tê-lo fechado na hora marcada e ir deitar, como me havias prometido. Se queres ser um homem notável, deves fazer de tua palavra uma segunda religião e zelar por ela como por tua honra. Fox, um dos maiores oradores da Inglaterra, era notável sobretudo pela beleza de seu caráter. A fidelidade aos compromissos assumidos é a principal de suas qualidades. Em sua infância, seu pai, um inglês da velha guarda, deu-lhe uma lição suficientemente vigorosa para causar uma eterna impressão no espírito de uma criança. Em tua idade, Fox vinha durante as férias à casa do pai, que, como todos os ingleses ricos, tinha um jardim bastante considerável em volta de seu castelo. Nesse jardim havia um velho quiosque que devia ser derrubado e reconstruído num local onde a vista era magnífica. As crianças gostam muito de ver demolições. O pequeno Fox queria mais alguns dias de férias para assistir à queda do pavilhão, mas o pai exigia que ele voltasse ao colégio no dia marcado para o reinício das aulas. Daí uma desavença entre o pai e o filho. A mãe, como todas as mães, apoiou o pequeno Fox. Então, o pai prometeu solenemente ao filho que esperaria as próximas férias para demolir o quiosque. Fox voltou ao colégio. O pai achou que um rapazinho ocupado nos estudos esqueceria essa circunstância. Mandou derrubar o quiosque e reconstruí-lo noutro local. Mas o teimoso rapaz só pensava naquele quiosque. Quando retornou à casa do pai, a primeira coisa que fez foi ir até a velha construção. Mas voltou muito triste e, na hora da refeição, disse ao pai: O senhor me enganou. O velho fidalgo inglês disse com uma confusão cheia de dignidade: É verdade, meu filho, mas reparei minha falta. É preciso zelar mais pela palavra que pela fortuna, pois zelar pela palavra leva à fortuna, e nenhuma fortuna apaga a mancha feita à consciência por uma palavra não cumprida. O pai mandou reconstruir o velho pavilhão como era, e depois de tê-lo reconstruído, ordenou que o derrubassem sob os olhos do filho. Que isto, Gustavo, te sirva de lição. Gustavo, que escutara atentamente o pai, fechou o livro em seguida. Fez-se um momento de silêncio durante o qual o general tomou Moina, que se debatia contra o sono, e a colocou suavemente nos braços. A pequena deixou pender a cabeça vacilante sobre o peito do pai e adormeceu imediatamente, envolvida nos cachos dourados de sua bela cabeleira. Nesse instante, passos rápidos ressoaram na rua, seguidos de 3 batidas na porta que despertaram ecos na casa. Essas batidas prolongadas tiveram uma inflexão tão fácil de compreender quanto o grito de um homem em perigo de morte. O cão de guarda latiu num tom de fúria. Helena, Gustavo, o general e sua mulher estremeceram vivamente, mas Abel, em quem a mãe acabava de pôr a touca, e Moina não acordaram. Esse aí está com pressa, exclamou o militar, depondo a filha na poltrona. Saiu bruscamente do salão sem ouvir a súplica da mulher. Meu amigo, não vá. O marquês passou em seu quarto de dormir, pegou um par de pistolas, acendeu o lampião, lançou-se em direção à escada, desceu com a velocidade do raio e logo chegou à porta da casa onde seu filho seguiu intrepidamente. Quem está aí? Perguntou. Abra, respondeu uma voz quase sufocada por respirações ofegantes. É amigo? Sim, amigo. Está sozinho? Sim, mas abra, eles estão vindo. Um homem introduziu-se no vestíbulo com a fantástica velocidade de uma sombra, assim que o general entreabriu a porta. E sem que pudesse opor-se, o desconhecido obrigou-o a soltá-la, fechando-a com um vigoroso pontapé, e nela apoiou-se resolutamente como para impedir que fosse reaberta. O general, que prontamente ergueu a pistola e o lampião contra o peito do estranho, a fim de impor-lhe respeito, viu um homem de estatura mediana envolto numa peliça forrada, vestimenta de velho, ampla e folgada, que parecia não ter sido feita para ele. Por prudência ou por acaso, o fugitivo tinha a fronte inteiramente coberta por um chapéu que lhe caía sobre os olhos. Senhor, disse ele ao general, abaixe o cano de sua pistola. Não pretendo ficar em sua casa sem seu consentimento, mas se eu sair, a morte espera-me na estrada. E que morte! O senhor responderá a Deus por ela. Peço-lhe a hospitalidade por 2 horas. Pense bem, senhor. Embora suplicante, devo ordenar com o despotismo da necessidade. Quero a hospitalidade da Arábia, que eu lhe seja inviolável. Caso contrário, abra e morrerei. Preciso sigilo, um asilo e água. Ó, água! Repetiu com uma voz que arquejava. Quem é você? Perguntou o general, surpreso com a volubilidade febril nas palavras do desconhecido. Ah, quem sou? Pois bem, abra e vou embora, respondeu o homem com o tom de uma ironia infernal. Apesar da habilidade com que manejava a luz do lampião, o marquês conseguia ver apenas a parte inferior do rosto, e ali nada pleiteava em favor da hospitalidade tão singularmente reclamada. As faces estavam trêmulas, lívidas, e os traços horrivelmente contraídos. Na sombra projetada pela borda do chapéu, os olhos desenhavam-se como 2 clarões que faziam quase empalidecer a fraca luz da vela. No entanto, era preciso dar uma resposta. Senhor, disse o general, sua linguagem é tão extraordinária que em minha situação. O senhor dispõe de minha vida, exclamou o estranho num tom de voz terrível, interrompendo seu hospedeiro. 2 horas, disse o marquês, irresoluto. 2 horas, repetiu o homem. Mas, repentinamente, recuou o chapéu com um gesto de desespero, descobriu a fronte e lançou, como se quisesse fazer uma última tentativa, um olhar cuja viva claridade penetrou a alma do general. Esse jato de inteligência e de vontade assemelhava-se a um relâmpago e foi fulminante como raio, pois há momentos em que os homens são investidos de um poder inexplicável. Vá lá, seja você quem for, estará em segurança sob meu teto, retomou gravemente o dono da casa, que acreditou obedecer a um desses movimentos instintivos que o homem nem sempre sabe explicar. Deus lhe retribua, acrescentou o desconhecido, deixando escapar um profundo suspiro. Está armado? Perguntou o general. Como resposta, o estranho mal deu-lhe o tempo de pôr os olhos sobre a peliça, abriu-a e tornou a fechá-la prontamente. Estava aparentemente sem armas e vestindo o traje de um jovem que sai do baile. Por mais rápido que tenha sido o exame do desconfiado militar, ele viu, porém, o suficiente para exclamar: onde diabos pôde sujar-se assim de lama num tempo tão seco? Mais perguntas, respondeu o outro com altivez. Nesse momento, o marquês percebeu a presença do filho e lembrou-se da lição que acabara de dar-lhe sobre a estrita execução da palavra dada. Ficou tão contrariado por essa circunstância que lhe disse, não sem um pouco de cólera: como é, espertinho? Ainda estás aí em vez de estar na cama? É que achei que podia ser útil em caso de perigo, respondeu Gustavo. Vamos, sobe para o teu quarto, disse mais manso o pai ao ouvir a resposta do filho. E você, falou ao desconhecido, acompanhe-me. Ficaram em silêncio como 2 jogadores que desconfiam um do outro. O general começou mesmo a conceber sinistros pressentimentos. O desconhecido já lhe pesava no coração como um pesadelo. Mas, dominado pela fidelidade à palavra, conduziu-o através dos corredores e das escadas da casa e fê-lo entrar num grande quarto situado no segundo andar, precisamente acima do salão. Essa peça desabitada servia de secadouro no inverno, não se comunicava com outras peças e não tinha qualquer decoração em suas 4 paredes amareladas, exceto um velho espelho deixado sobre a lareira pelo antigo proprietário e um espelho maior, e não encontrando utilidade durante a arrumação dos móveis do marquês, fora provisoriamente colocado diante da lareira. O soalho dessa ampla mansarda jamais fora varrido, o ar era glacial, e 2 velhas cadeiras desempalhadas compunham todo o seu mobiliário. Após ter colocado o lampião sobre o apoio da lareira, o general disse ao desconhecido: sua segurança exige que essa miserável mansarda lhe sirva de asilo, e como lhe dei minha palavra quanto ao sigilo, permita-me encerrá-lo aqui. O homem baixou a cabeça em sinal de anuência. Pedi apenas um asilo, o sigilo e água, acrescentou. Vou trazê-la, respondeu o marquês, que fechou a porta com cuidado e desceu às apalpadelas até o salão, para ali pegar um candelabro a fim de buscar ele próprio uma garrafa na copa. Então, o que está havendo? Perguntou vivamente a marquesa ao marido. Nada, querida, ele respondeu de modo frio. Mas escutamos bem, você acaba de conduzir alguém até lá em cima. Helena, disse o general, olhando a filha que erguera a cabeça para ele, considera que a honra de teu pai repousa sobre tua discrição. Não deves ter ouvido nada. A moça respondeu por um movimento de cabeça significativo. A marquesa ficou confusa e irritada interiormente com a maneira utilizada pelo marido para impor-lhe o silêncio. O general foi pegar uma garrafa d'água, um copo, e tornou a subir até o quarto onde estava seu prisioneiro. Encontrou-o de pé, apoiado contra a parede, perto da lareira, com a cabeça descoberta. Havia lançado o chapéu sobre uma das cadeiras. O estranho certamente não esperava ver-se tão vivamente iluminado. A testa enrugou-se e o rosto mostrou-se inquieto ao fitar os olhos penetrantes do general, mas logo tranquilizou-se e adotou um aspecto afável para agradecer ao protetor. Quando este colocou o copo e a garrafa sobre o apoio da lareira, o desconhecido, voltando a lançar-lhe um olhar flamejante, rompeu o silêncio. Senhor, disse com uma voz suave que não tinha mais as convulsões guturais anteriores, mas ainda acusava um tremor interno. Sei que vou parecer bizarro. Desculpe caprichos necessários, mas peço-lhe, caso permaneça aqui, não olhar enquanto bebo. Contrariado por continuar obedecendo a um homem que lhe desagradava, o general virou-se bruscamente. O estranho tirou do bolso um lenço branco, envolveu com ele a mão direita, depois pegou a garrafa e bebeu de um só trago a água que ela continha. Sem pensar em infringir seu juramento tácito, o marquês olhou maquinalmente o espelho, mas então pôde ver pela correspondência dos dois espelhos que lhe permitiam abarcar perfeitamente o desconhecido, o lenço tingir-se de vermelho ao contato das mãos cheias de sangue. Ah, o senhor olhou-me! Exclamou o homem, quando, após ter bebido e se envolvido em seu manto, examinou o general com ar suspeitoso. Estou perdido, eles estão vindo. Não escuto nada, disse o marquês. O senhor não está interessado, como estou, em escutar. Bateu-se em duelo para estar assim manchado de sangue? Perguntou o general, bastante emocionado, ao notar a cor das grandes manchas com que as roupas de seu hóspede estavam embebidas. Sim, um duelo, o senhor acertou, repetiu o estranho, deixando escapar dos lábios um sorriso amargo. Nesse momento, o ruído de vários cavalos a galope ressoou ao longe, mas era um ruído fraco, como as primeiras luzes da manhã. O ouvido treinado do general reconheceu a marcha dos cavalos disciplinados pelo regime do esquadrão. É a gendarmeria, disse. Lançou ao prisioneiro um olhar de modo a dissipar as dúvidas que sua indiscrição involuntária podia ter sugerido. Pegou o candelabro e voltou ao salão. Mal havia posto a chave do quarto de cima sobre a lareira, o ruído produzido pela cavalaria aumentou e aproximou-se com uma rapidez que o fez estremecer. Os cavalos detiveram-se junto à casa. Após trocar algumas palavras com os companheiros, um cavaleiro desceu, bateu rudemente à porta e obrigou o general a ir abri-la. Este não pôde conter uma secreta emoção ao ver seis gendarmes cujos chapéus de borda prateada brilhavam à luz da lua. Cavaleiro, disse-lhe um brigadiano, não ouviu há pouco um homem correndo em direção à estrada? Em direção à estrada? Não. O senhor não abriu a porta a ninguém? Acaso tenho o hábito de abrir eu mesmo a porta? Perdão, meu general, mas neste momento parece-me que... Ah! Exclamou o marquês com um acento de cólera. Então está querendo divertir-se comigo? Pensa que tenho direito? De modo nenhum, cavalheiro, respondeu suavemente o brigadiano. O senhor desculpará nosso zelo. Sabemos bem que um par de França não se expõe a receber um assassino a esta hora da noite, mas o desejo de obter algumas informações... Um assassino! Exclamou o general. E quem foi? O barão de Mauny acaba de ser morto com uma machadada, retomou o gendarme. Mas o assassino está sendo perseguido. Temos certeza que está nos arredores e vamos encontrá-lo. Queira desculpar, meu general. O gendarme tornou a montar no cavalo enquanto falava, de modo que felizmente não pôde ver o rosto do general. Habituado a suspeitar de tudo, o brigadiano certamente teria desconfiado do aspecto dessa fisionomia aberta em que se mostravam tão fielmente os movimentos da alma. Sabe-se o nome do assassino? Perguntou o general. Não, respondeu o cavaleiro. Ele deixou a escrivaninha cheia de ouro e bilhetes de banco, sem tocar em nada. Deve ser uma vingança, disse o marquês. O quê? Contra um velho? Não, não, esse atrevido não teve tempo de completar o golpe. E o gendarme reuniu seus companheiros que já se afastavam a galope. O general ficou por um momento tomado de perplexidades fáceis de compreender.